Semana Sonora.
Ei, rapidinho, antes de começar esse episódio, nos ajude. Pois é, a gente tá com uma campanha no Apoia-se para você ajudar o podcast a crescer. Se você puder, contribua. Onde? Basta ir em apoia.se/historiasociedade sem o E e contribua nas mais várias formas que você puder. O link você vai encontrar na descrição desse episódio. Você também pode acessar pelo nosso site, que é historiasociedade.com, e por lá você vai conseguir também contribuir, pessoal. No mais, vamos ao episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. E se você sofre de insônia, boa sorte. Estamos começando mais um episódio do podcast História e Sociedade. Eu sou o Sérgio Amaral. Ao meu lado aqui, o meu companheiro de sempre, o meu colega Vinícius Orix. E o assunto de hoje é sobre o período joanino no Brasil, desde a transmigração da família real portuguesa até, né, beirando ali a independência do Brasil. Em 1822 houve a independência, mas antes disso nós tivemos aí alguns anos, um período joanino, governando pelo príncipe regente, depois imperador da coroa portuguesa, Dom João VI. Então, Vini, faça aí a sua introdução para nós começarmos o episódio de hoje.
Fala, galera! Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, o que for para vocês. Comecei por boa tarde, porque nós estamos gravando aqui à tarde. Bem-vindos novamente ao História e Sociedade, muito bom tê-los aqui conosco falando sobre história. E hoje vamos falar de um período, né? Pelo menos eu gosto muito de dar aula sobre esse contexto, esse período na história do Brasil e de Portugal também, né? Acho que é o período final onde a história do Brasil e de Portugal, né, se misturam. A partir daqui a gente vai começar a falar de uma separação, de uma diferença, por mais que ainda seja, né, história de ambos os países hoje, que é o período joanino, é o período ali que a família real vem para o Brasil e muda muita coisa por aqui. É, vamos conversar, vamos debater, vamos ver o que de fato mudou, como mudou, por que mudou e várias coisas. Acho que vai ser um episódio bem legal, bem divertido que a gente vai conversar hoje.
É isso aí, galera. Então, para começar, sem mais delongas aqui, eu já quero convidar o Vini aqui para a gente fazer aquela contextualização do período histórico ali, tanto para Portugal, né? Aí a gente envolve a Europa, porque essas transformações na Europa acabavam influenciando ali muito Portugal, e também do Brasil ali naquela virada do século XIX para o, perdão, do século XVIII para o século XIX. Então, Vini, aí o contexto ali da Europa, que envolve desde ali do período napoleônico ali, e o contexto brasileiro, que acabava de sair de um período de José I, Marquês de Pombal, né, um governo depois da mãe de Dom João, a Dona Maria. E o que a gente pode estar falando aí dessa contextualização para o povo aqui que está escutando a gente compreender melhor o período?
Então, galera, o negócio é o seguinte. Vamos começar por Brasil, porque depois a gente vai para a Europa para voltarmos ao Brasil depois. O Brasil ainda era um Brasil, né, a condição de colônia, né, o Brasil ainda era colônia de Portugal, estávamos ali, né, no período pós, como pode dizer, de ciclo do ouro, né, de período da mineração no Brasil. Ciclo do ouro é uma palavra que eu evito usar, prefiro usar o termo período da mineração no Brasil, né, o fase mineradora do Brasil. Então o Brasil já estava num momento ali que a estrutura econômica estava fragilizada um pouco, né, por causa, né, do declínio da mineração. O açúcar ainda sustentava o Brasil, mas ainda não tinha outros produtos para recompor o que a mineração foi. Está, né, nesse momento surgindo café ainda, mas não é nada perto do que vai ser no futuro. Na verdade, o café vai vir a ter força com a vinda da família real. Mas então o Brasil passa por esse marasmo onde até então o açúcar era o principal aporte financeiro novamente. E aí vamos lembrar que o açúcar português nesse momento também não tinha um destaque muito grande no mercado internacional.
Até por conta do açúcar antilhano, né? A concorrência com os holandeses, né?
Sim, sim. Vamos lembrar que é século, né? Estou falando entre final do século...
18 para o 19.
18 e início do século 19. Né? Na Europa já tem a Revolução Industrial. O Marquês de Pombal tenta criar algumas manufaturas no Brasil, tenta criar algumas companhias de comércio, não dá certo e tudo mais. Então, o Brasil vive esse reflexo pós-mineração, com essa crise pós-mineradora, e também vai ser um período onde vai ter algumas efervescências de revoltas no Brasil, né? Algumas que chegaram a acontecer, como a revolta dos Beckmans, por exemplo, e outras que ficaram só no disse-me-disse, principalmente em Confidência Mineira e Conjuração Baiana, né? Ambas já dentro do contexto que a gente vai falar da Europa, de iluminismo, de Revolução Francesa, de independência dos Estados Unidos e tudo mais. Então, o que está acontecendo no mundo estava já influenciando o Brasil muito por aquele reflexo, né, de que filhos de latifundiários, de comerciantes ricos no Brasil iam estudar na Europa, quando voltavam, traziam esses elementos do iluminismo, da Revolução Francesa, de tudo para o Brasil, e isso difundia em alguns centros aqui no Brasil, principalmente ali no Vale do Ouro, em Minas Gerais, e na Bahia, onde vão ter essas duas conjurações. Conjurações pelo fato que elas foram, né, somente planejadas e nunca foram, de fato, colocadas como uma revolta em si. Ambos tinham ideais separatistas, mas de separar as províncias de Portugal, nunca foi separar o Brasil, né?
Exatamente.
Então, não tinha esse espírito nacionalista. Isso é muito importante falar também nesse contexto, que a gente não tinha uma nação.
Não tinha essa ideia de nação. E essa ideia de províncias, né, o Brasil ainda leva muito tempo, até mesmo após a independência, o conceito de nação demora a pegar aqui no Brasil.
Com certeza. Então, aqui a gente tinha essa questão ainda de divisão de colônia, né, de uma coisa sem um propósito único, uma unificação, uma identidade nacional. Até que outras colônias vão ter, depois dos seus processos de independência, né, como Argentina, como Paraguai, como Chile, como México, como o Haiti mesmo. Aqui no Brasil a gente não vai ter isso. Então, por isso que essas revoltas, né, essas conjurações que vão ter, são de cunhos locais e de cunhos, né, provincianos, né, daquela região. A Conjuração Baiana precisava da independência da Bahia, e a Conjuração Mineira de Minas Gerais. Né? Então, nada era patriótico, por assim dizer, em relação ao Brasil, a tudo isso que nós somos hoje. Então, o Brasil passava por isso, até mesmo você falou, né, esse período em que final do reinado, aqui no Brasil era fase final, né, do reinado de Dom José I, até o período do Marquês de Pombal, né, que a gente já falou, mas, né, o Dom José vem a falecer, Dona Maria assume a regência de Portugal, ela afasta Marquês de Pombal, reforma todo o Brasil de novo, né? Todas aquelas propostas do despotismo esclarecido que Pombal tentou fazer, ela desfaz. Então o Brasil volta a gente pode falar que é um obscurantismo por conta em relação ao iluminismo, né? Absolutista. E então o Brasil passa por esse período de crise nesse momento, né? Sem, né, muito... Vou até usar a palavra marasmo, assim, né? Tipo, se não fosse a vinda da família real, provavelmente, tipo, poderia acontecer outras coisas, sim, poderia ter um movimento de independência mais forte aqui, talvez, né, uma segregação maior entre as províncias, talvez também o Brasil poderia ser vários países, né, dentro do nosso território.
Tal qual aconteceu com a América Espanhola, né?
Mas a vinda da família real vai mudar tudo isso, né? Então, assim... O Brasil passava por esse momento, né, de, como a gente falou, né, dessas conjurações, desse marasmo, desse recuo econômico, né, por conta da mineração. Ao mesmo tempo, e aí tem que falar no mundo, e principalmente na Europa, passava-se o movimento do iluminismo, a Revolução Francesa veio logo depois, e inicia o momento napoleônico. É bom lembrar que Napoleão é filho da Revolução. Né, muitos livros e muitos professores afirmam que Napoleão, quando ele vai, invade os produtos, ele leva a Revolução consigo. Né? Então, alguns colocam Napoleão como ainda, né, reflexo da Revolução. E Napoleão, né, como todos sabem, foi um dos maiores conquistadores do mundo, né? E tinha como seu principal inimigo a Inglaterra, né? Que, obviamente, tem muitos mais detalhes, tem muito mais coisa por trás de tudo. Né? Provavelmente, ao estudar a história de Portugal, possa ter mais né, detalhes em relação a isso, mas a gente sabe, né, que Napoleão tinha como intuito derrotar a Inglaterra, que era a potência mundial na época, que ele, porque ele queria ser a potência mundial. E aquela história que a gente conhece, né? A Batalha de Trafalgar, né? Napoleão perde para a Inglaterra, o que determina a Inglaterra a Rainha dos Mares, Napoleão, o maior exército do mundo, só que exército terrestre, né? Quem manda no mar era a Inglaterra, e isso faz que Napoleão condicione o bloqueio continental. E aí, nesse contexto, que a gente entra com Portugal. Portugal, pessoal, historicamente sempre foi aliada, né, da Inglaterra. Desde o século XIV, Portugal é aliada da Inglaterra. A grande aliada da Inglaterra na história foi a Portugal e vice-versa, né? A coisa mais famosa que a gente lembra é o Tratado de Panos e Vinhos.
O Tratado de Methuen, né?
O Tratado de Methuen, que é foi o decreto do fim, né, de Portugal como potência, que até então Portugal era uma potência. E aí esse tratado coloca Portugal, né, nas condições que a Inglaterra queria, praticamente. Ali começa, né, o domínio diplomático e econômico da Inglaterra sobre Portugal. Então, Inglaterra e Portugal sempre foram parceiros. Então, quando a França vem com a imposição do bloqueio continental, Portugal ficou naquela parada, né? O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço?
Pô, é um impasse muito grande, né?
É, ele ficou pressionado porque ele não estava muito longe de Napoleão, até porque a Espanha também sempre foi uma pressão para Portugal, e naquele momento a Espanha era contrária a Napoleão, mas depois Napoleão conquista a Espanha, né, coloca seu irmão, né,
José Bonaparte.
José Bonaparte no poder. E depois também com a burguesia espanhola, alguns nobres, determina que eles vão, né, se invadir em Portugal, vão ceder alguns territórios à Espanha, que há muito tempo a Espanha tinha perdido para Portugal. Então, facilmente, Napoleão consegue, né, colocar a Espanha de opositor aliada. Então, para Portugal, só sobra a Inglaterra. E, né, eu não posso afirmar com muita garantia, porque isso foi um professor meu que falou há muito tempo atrás, que, assim, que existiam diplomatas, né, nobres ingleses na corte portuguesa falando que Portugal tinha que fazer há muito tempo, existia. E foi a própria, esses próprios diplomatas ingleses que falaram para o... Né, aqui, no caso, a gente pode falar, né, do príncipe regente Dom João, né, não, ainda esquece o sexto, porque ele aqui é príncipe regente, porque a mãe dele, que a gente já falou também, que era rainha de Portugal, já foi declarada louca, afastada do trono, e ele regia Portugal em seu nome, então ele não era rei, ele era príncipe regente, e aí falavam que tinha diplomatas ingleses que orientavam Dom João ao que fazer. E eles falaram, ó, fica aí de boa, vamos levando aqui, no momento certo a gente age. Né? Então, ficou nessa parada. Portugal entrou em guerra contra a França, logo depois que a Inglaterra entrou em guerra com a França também, mas fizeram o tratado de paz. Mas depois, né, veio o bloqueio continental, a França apertando ali Portugal e tudo mais, Espanha já tinha sido conquistada, e o que ficou, né? Só que, assim, tanto para Portugal e para Inglaterra, a parceria deles era interessante em se manter, porque era um ganha-ganha. Portugal, pessoal, é uma faixa de terra minúscula na Europa.
É uma pequena porção, né?
Exatamente, mas era um dos maiores impérios ultramarinos do mundo. Com o Brasil, com Angola, com Cabo Verde, com Macau, com Timor-Leste. Então, assim, Portugal, na Europa ela era pequena, mas o mundo era grande. Inglaterra era a maior potência. Inglaterra já tinha, né, aqui visto, entendido que se ele pede Portugal para a França, e a América ia fechar para a Inglaterra. Se Portugal, né, a família real, saísse de Portugal, opa, uma porta se abria na América, ou se mantinha aberta na América. Então, houve esse arranjo entre Inglaterra e Portugal, onde a Inglaterra, né, eles acordam assim, ó, a família real vai ser levada para o Brasil, guiada para o Brasil, vamos proteger vocês aqui nos mares, Napoleão não vai se atrever aqui, e em troca a gente vai ter algumas coisas, umas questões comerciais a ganhar, né? Obviamente, a pressão para o tratado de 1808 veio da Inglaterra. Então houve essa troca. E Portugal falou, ok, beleza, é nóis. E se embora. E aí então, né, o primeiro país a furar o bloqueio continental foi Portugal, né, que manteve seu apoio à Inglaterra e esforçou, obviamente, Napoleão a invadir Portugal. Quando Portugal anunciou, né, que furou o bloqueio, que ia vir para o Brasil, Napoleão estava a algumas léguas de Lisboa já. Então, a transferência da corte foi a
né, toque de caixa.
Muito rápida e a flor da pele e tudo mais. Na toa que a frase mais lembrada desse momento é da própria Dona Maria, que era tida como a louca, mas falou uma frase a mais sábia possível no momento, porque a galera estava pegando o que dava para pegar nas mãos para botar nos barcos ingleses. E a Dona Maria, né, isso na calada da noite, né, na madrugada, para o povo Lisboa, né, de Lisboa não ver a família real fugindo, a corte fugindo, e a Dona Maria manda, porque estás a correr, vão pensar que estamos a fugir, que estamos com medo. Imagina, a tua família real está correndo. Sim, eles estavam com medo de Napoleão, né? Esse plano arquitetado era para fugir de Napoleão.
Enfim, se a gente fosse pensar em algo assim, parecia aquelas cenas de novela mexicana, né? Algo bizarro, assim. A galera fugindo na calada da noite para a população, sim, não ver. E muita gente dorme com a família real ali, no caso em Lisboa. E na hora de acordar não tem mais família real e grande parte da corte portuguesa transmigrada aqui em direção ao Brasil. É uma coisa de louco mesmo. Né? Eu não sei ao certo se isso realmente ocorreu, mas há relatos, inclusive, de pessoas que tentavam fugir, entrar nos navios que rumavam em direção ao Brasil e acabaram não conseguindo, né? Pessoas que, sim, não estavam nessa transmigração natural, que não faziam parte dessa corte natural.
Não, para ter noção aqui, ó, um barco que cabia 300 pessoas viajou com 1.600 pessoas. Para o Brasil, vieram 10 mil pessoas nessa primeira leva, mas 15 mil anos depois, tipo, os anos seguintes, né? Então veio muita gente nessa toada. Fora, né, riquezas, fora, né, livros, fora móveis, fora peças de roupas. Então, tipo, o que foi pegando, foi levando e vai, tá ligado?
Imagina aquela situação que você tem que sair à noite da onde você mora e você abre ali a mala, o que você acha que dá para pegar e é importante, você só vai socando dentro da mala e partiu. É isso aí.
Exatamente. Até tem um vídeo recentemente, né, nas chuvas que tiveram, né, em Minas Gerais, que as barragens podiam romper. Tem um vídeo lá de um cara do bombeiro, de vez em quando, falando, ó, galera, essa área aqui tá em risco vermelho, vão para casa, pega só o que é necessário e vamos embora. Vamos pro ponto alto, né? O necessário documento e uma muda de roupa. Foi basicamente isso, mas pega o que era riqueza também. E aí, né, a família real veio pro Brasil. Sai lá em 1807.
Novembro de 1807 e chega em janeiro de 1808 no Brasil.
Exatamente. Então, pra tu ver que uma viagem também era uma viagem cansativa, com barcos lotados. E a primeira curiosidade que fica aqui, né? Hoje, né, na pandemia, a gente fala, né, de aglomeração, né, de distanciamento para evitar o vírus e tudo mais. Um barco que cabia 300 pessoas tinha 1.600, né, a média aqui. Então, o quanto de doença se espalhou para esses barcos? Na toa que a princesa regente, né, aqui no momento, né, Dona Carlota Joaquina, chegou ao Brasil careca, porque no barco que ela estava teve surto de piolhos.
É uma coisa de louco, né, que a Carlota Joaquina, por exemplo, chega careca por causa de piolhos, coloca um pano na cabeça e por ser da corte, aquilo automaticamente viraria uma moda no Rio de Janeiro e em Salvador com a chegada desse povo para cá, né, para você ver como é que era a loucura, né, essa vinda tanto para o povo de Portugal como foi aqui para nós brasileiros também. Era uma coisa muito nova para todo mundo.
E aí a gente volta ao Brasil agora, né, por causa disso tudo. E aí, né, como você falou, a primeira parada que nós vamos ter é Salvador, né? O barco do príncipe regente vem a Salvador, outro barco ruma para Rio de Janeiro com a Dona Carlota, com os filhos deles. E só que o barco do príncipe regente vem a Salvador primeiro, onde ele se encontra com representantes do comércio local, e assim, ele é recebido com festa, a população saúda, né? E aí, tipo, até um disclaimer, tem um filme Eu gosto dele, mas ele é muito caricato, né? A maioria dos filmes de história do Brasil, do período Joanino, por exemplo, também são muito caricatos, né? Tipo, eu lembro quando adolescente eu vi o Quinto dos Infernos, Dom João, com... né,
guardando frango, coxa de frango nos bolsos, aquela coisa.
Nos bolsos, comendo.
A Carlota Joaquina como uma perua, praticamente, digamos assim, né? Coisa bem caricata mesmo.
Não que ela não fosse, não que ela não gostasse do Brasil, né? Mas é muito exagerado.
É aquela coisa do Nelson Rubens, né? Eu aumento, mas não invento.
Pois é, esse filme, o Carlota Joaquina, que é um filme muito bom, por sinal, mas é um filme muito estereotipado, coloca o Dom João e Carlota Joaquina chegando em Salvador na praia, né? Eles vindo a pé na praia e os índios recebendo eles. Não, não foi assim. Salvador tinha porto, o barco foi aportou no porto. E só o Dom João desceu em Salvador, foi celebrado, né, teve as festividades e tudo mais. Então, ele foi recebido com pompas, né, do rei que ele viria a ser. E ali, né, nesse momento, quando ele chega em Salvador, já começa a mudança de que tudo vai acontecer, tanto para Portugal quanto para o Brasil. E a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, pessoal, é que, assim, antigamente, na nossa época, minha do Serginho e demais pessoas que devem estar escutando, falava-se que o Brasil virou metrópole, que agora a metrópole era o Brasil, né? Portugal deixou de ser metrópole. Não, não. Tire isso da cabeça. Você que está escutando o ensino médio, fundamental, não. Brasil, nesse momento, ele ainda era colônia, né? Portugal era metrópole. É mais ou menos, eu gosto de falar, né, das minhas aulas, citar esse exemplo, assim. Você mora na cidade, né, no caso, nosso caso aqui, né, no meu caso aqui, Brasília, e tem uma casa lá em Lusiânia, onde o Serginho mora, né, tem uma chácara lá em Lusiânia. Aqui em Brasília, minha casa é, né, muito boa, né, muito confortável, a minha casa onde eu moro, onde eu, né, facilmente jogo meu trabalho e tudo mais, onde... né, eu guardo minhas coisas, minhas principais coisas, minhas coleções e tudo mais. Só que, sei lá, uma semana minha casa tá tendo infiltração, tá tendo cupim, tá precisando de uma reforma, né? Aí eu falo assim, tá, eu não consigo ficar na minha casa, sei lá, por um mês. Aonde eu vou ficar? Ah, eu vou ficar na minha casa, lá em Lusiânia, lá na minha chácara, por mais que esteja longe, né? Um mês eu consigo ficar, dois meses eu consigo ficar, quem sabe, né? Três meses. E quando tudo ficar tranquilo, quando tudo voltar normal, tudo estiver reformado, eu volto para minha casa normal, né? Segue a vida, né? Não vai ter nenhum problema. O que está acontecendo aqui? Eu só estou me mudando provisoriamente para minha casa no campo, na área mais rural, mas minha casa principal ainda é, né,
cidade.
A minha casa da cidade. Né? Minhas contas vão para casa da cidade, minhas encomendas vão para casa da cidade, todos os meus, né, meus contratos são feitos naquela casa. Então, assim, é provisório. O Brasil era provisório nesse momento aqui.
Ah, a intenção da família portuguesa nunca foi vir para o Brasil para viver aqui. Foi algo atípico realmente para fugir de uma possível invasão napoleônica.
Para manter o Império Português.
Para manter o Império Português. Porque se Napoleão invade e derruba a família real portuguesa, ele também automaticamente teria os domínios ultramares portugueses, aí a gente inclui o Brasil, Angola, Moçambique, Timor-Leste, tananã, tananã.
Ou no máximo, né, aconteceria o que aconteceu com a América Espanhola.
Exatamente.
Né, de sublevações, de independências e tudo mais. E aqui a gente volta ao que a gente falou. Talvez o Brasil não seria o Brasil que a gente conhece hoje. Seriam vários Brasis. Né? O Nordeste poderia ser um país, o Centro-Sul outro, o Norte outro. Poderia. Né? A gente não sabe o que iria acontecer, porque o Brasil, como a gente falou, não era uma questão, não tinha essa visão de unidade. E acho que aí a gente pode falar que a vinda da família real, assim, claro, com uma posição nossa, né, como historiador, nessa visão que a gente pode tirar daqui. Mas a gente pode falar que nós dois, falando nisso, que aqui acende essa fagulha de que o Brasil é uma coisa só. Porque a gente vai ter a família real aqui. E aí a vinda da família real vai, né, dar essa unidade que o Brasil não tinha. Né? Vai centralizar tudo no Rio de Janeiro, que antes não era assim como é hoje. Né? A gente vai ter ali uma integração maior dos territórios, uma visão maior dos territórios. A gente vai ter, né, desavenças e tudo mais, né, controle aqui, repressões que vão aumentar o controle central pelo Rio de Janeiro. Então, a gente pode falar que a vinda da família real vai... Né, como pode falar, da liga, no que é hoje o território brasileiro, né? E, assim, e uma coisa importante também, já uma segunda curiosidade, é que a família real portuguesa foi a única família absolutista, né? O único reino absolutista, onde o rei absolutista pisou em uma colônia. Até então, nenhum rei absolutista tinha pisado fora, basicamente fora da Europa. Né? Então, é a primeira vez que isso acontece no mundo. Algo...
Foi algo totalmente atípico, né?
Sim, sim. E é aquela coisa, né? Voltando essa história da casa, né? Da mudança, o Brasil ainda era colônia, mas o Brasil agora recepcionava a família real. E aí o Brasil virava um escritório, virava o grande centro do Império Português. O Brasil não era metrópole, mas nesse momento o Brasil era a capital provisória do Império. Então, tudo tinha que funcionar a partir do Brasil. E aí tinha que mudar a estrutura política e econômica do Brasil.
Porque, afinal, se você vai ficar aqui um tempo, você tem que ter condições, de acordo com a família real, de executar o serviço que era feito em Portugal aqui no Brasil. E se no Brasil não possuía o mínimo de estrutura, você tinha que dar essa estrutura.
Exatamente, eu tenho que ganhar dinheiro.
Exatamente.
Até para a família real. Portugal, nesse momento, está dividido entre Espanha e França, né? Ambos os países dividiram Portugal. Então, assim... E aí o que acontece, né? Toda aquela estrutura colonial, absolutista, mercantilista que existia no Brasil não serviria agora, né? Porque a minha metrópole está ocupada. Então, quando chega em Salvador, em março de 1808, né? Depois de um tempo de discussões, o Dom João ele assina o primeiro acordo muito importante de 1808, de abertura dos portos às nações amigas, justamente rompendo esse pacto colonial que existia no Brasil. O Brasil agora precisava fazer comércio com o mundo inteiro. Então, o Brasil abre-se os portos, né? Antigamente, né? Por conta do Pacto Colonial, os portos brasileiros eram majoritariamente exclusivos a portugueses, não quer dizer que eram exclusivos, né? Vinham navios ingleses, vinham outros navios de outros países, mas principalmente portugueses, né? Por conta daquele Pacto Colonial que a gente vê lá em mercantilismo. Aqui não, o Brasil tem que sustentar tudo isso. Então, abre-se os portos, faz, né, o Brasil fazer muito comércio para sustentar o império ou a família real que estava aqui. Então, Dom João faz essa assinatura de 1808, né, de tratado de paz e amizade, e aí, né, começa a fazer os portos começam a receber navios de todos os lugares, porque o Brasil tinha que comercializar com todos os lugares, comprar produtos de todos os lugares e né, sustentar tudo isso. Então, isso foi muito importante. Obviamente, esse acordo foi pressionado pela Inglaterra, quem tinha mais pretensões do comércio brasileiro era a Inglaterra, só que Dom João foi sagaz, porque a Inglaterra queria um monopólio. Dom João não deu monopólio para a Inglaterra. Por mais que a Inglaterra tinha esse acordo de escolta, parará, Dom João, nesse primeiro momento, falou, não, eu preciso, né, comercializar com todo mundo, então abre para todo mundo. Então, meio que nesse primeiro momento, Dom João frustra um pouquinho, né,
a ideia
das pretensões,
né,
dos ingleses, né, permitindo comércio com muita gente. E também Dom João permite as primeiras manufaturas, né, no caso ele permite a manufatura de vidro em Salvador. É assim, uma coisa muito importante, ele cria a primeira escola de cirurgia.
Ah, é, eu ia tocar nesse assunto, mas já que você colocou aí, é que é a famosa escola de medicina da Bahia.
Exatamente, e aí ficou conhecido como a primeira faculdade, pode falar faculdade, né? Que faculdade é o curso.
Uhum.
É o primeiro curso de medicina do Brasil, é a Escola de Cirurgia da Bahia. A primeira manufatura de vidro e também companhias de seguros, funcionamento de várias coisas. Então, o Tratado de 1808 não foi só de abertura dos portos. Foram várias coisas, né, para mudar a cara, principalmente econômica do Brasil. Né, porque o Brasil agora é o motor econômico. Né, logo depois, né, Dom João vai para o Rio de Janeiro e lá encontra o restante da família, que teve que esperar ele chegar para sair dos navios, né, isso é muito importante. E aí começa a transformação, né, também, não só do Brasil, mas do Rio de Janeiro. Porque agora o Rio de Janeiro ele não era somente a capital da colônia brasileira, ele era a sede da família real portuguesa. E, pessoal, aqui sim. Hoje a gente vê o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, Cristo Redentor, né, e tudo mais, por mais que, né, a gente pense em favelas e tudo mais, mas o Brasil inteiro naquela época era um país bem precário, muito precário, né, o Rio de Janeiro era a capital, mas não era muito mais que uma, né, uma vila, né, sem pavimento, ruas de chão, sem esgoto. Né? Vamos lembrar que as necessidades físicas eram transportadas por escravos, né, em bacias. Né? Era uma cidade suja, uma cidade feia, uma cidade, né, que mal estruturada e tudo mais. Então,
não
era uma
muito diferente de todo o resto do Brasil naquela época, né?
E se o Rio de Janeiro era assim, imagina as outras cidades. Claro que se a gente pensar um pouco, o Rio ali na parte de Minas era um pouco diferente por conta que ali teve dinheiro, né, muito dinheiro, mas o restante do Brasil era bem precário.
É importante só colocar também, Vini, antes da gente prosseguir, a mudança da capital, digamos assim, entre aspas, da colônia para o Rio de Janeiro não ocorreu com a vinda da família real, isso ocorreu principalmente com o fluxo da extração do minério do ouro ali em Minas Gerais, e por Rio de Janeiro ser mais próximo ali, né, e ser uma cidade portuária, aí houve a transferência de Salvador para o Rio de Janeiro, tá? Só para tirar essas dúvidas aqui.
É uma questão de proteção
aqui
do ouro, né?
Exatamente.
De controle do ouro, do contrabando, principalmente. E aí, pessoal, né, essa cidade agora, Rio de Janeiro, ia comportar a família real, então ela precisava passar por uma estrutura, né, muito diferente do que ela era. E aí começa a reforma, de fato. Tanto no Rio de Janeiro quanto no Brasil. Né, falando em Rio de Janeiro, é importante falar assim, né, que ali, no caso, né, não veio só a família real, veio a corte inteira, então veio funcionários públicos, vieram, né, nobres, vieram uma galera que não precisava, não podia ficar desalojada. Então, da noite para o dia, muitas pessoas, né, não as pessoas, mas nas casas das pessoas, aparecia uma postagem, não uma postagem, mas um...
Como se fosse um decretinho, digamos assim.
Era pregado um decreto na casa da pessoa com a sigla PR, deriva de propriedade real. Mas, notoriamente, o brasileiro, em sua desgraça, faz piada, né, traduziu aquilo para põe-se na rua. Porque era, né, o decreto que aquela casa ia ser usada por um membro da corte, um nobre português, ou até mesmo como um departamento público, né? Porque a gente vai ter que lembrar, não tinha prédios públicos no Brasil, né? Não tinha um prédio para ministério, um prédio para tal coisa, para outra coisa. Então, isso tudo foi ter que ser criado. Então, em alguns momentos, casas viraram, né, repartições públicas. A própria família real ficou na maior casa do Rio de Janeiro, só que essa, né, obviamente, cedida pela pessoa mais rica no Brasil, que eram comerciantes escravos, né, que doa a casa para Dom João até que o Palácio Real, né, fosse construído. Então, Rio de Janeiro passa por essa... Nessa, as pessoas são desalojadas e, a partir daí, começa, né, uma reconstrução do Rio de Janeiro. Né? Pavimentações, uma certa estrutura, né, sanitária, fontes e parques e teatros, porque também tinha que suprir essa necessidade de lazer dessa nobreza, dessa casta elevada portuguesa. Então, muitas mudanças do aspecto não só urbano, mas também do sociocultural brasileiro e do Rio de Janeiro foi alterado, né? E aí tu pensa, ah, mas essa galera que foi desalojada, eles perderam, eles ganharam algo? Ganharam, né? Uma coisa que valia muito na época, hoje não vale nada. Né? Sempre, na verdade, na época também não valia muita coisa. Alguns receberam títulos de nobreza para a sociedade, aquilo era legal, mas, né?
Ah, você é o que? É o quê? Um conde, né? Um duque? Mas,
um marquês.
Marquês. É legal, e, mas assim, o que, né, que eu ganho com isso?
É, tu não vai ganhar um título, joga no chão e constrói uma casa, não. Né? Então, aquela coisa. É a mesma coisa hoje você ter o verificado no Instagram. Beleza, você tem um verificado no Instagram.
Tá.
Show.
Legal.
Na minha época, de ser ADM de um grupo no Mirk. Tá, legal. Mudou nada na minha vida. Posso dar ban numa pessoa.
Um ADM de um grupo do Orkut, né?
É do WhatsApp hoje. É isso, tá ligado?
Mais ou menos isso.
É isso. Então, assim, isso aconteceu. Então, né, e começa a mudança, né, no Rio de Janeiro, com essa estrutura. Claro que não é da noite pro dia, né, em um ano. É um processo longo, né? Aí vai vir várias coisas no Rio de Janeiro, como imprensa régia, vai vir o Jardim Botânico, o Teatro Nacional, a Biblioteca Real, e por aí vai, né? Tem como falar de livro, né? Os livros que vieram Portugal, você tem que ser comportado numa biblioteca e tudo mais, tudo isso, né?
A missão francesa também, né?
E a missão francesa vem depois do Congresso de Viena, né? Eu vou falar um pouco mais pra frente.
Tá.
Mas também vai vir uma missão cultural, né, da França, de artistas, de pintores, de para até mesmo criar a Academia de Belas Artes no Rio de Janeiro. Né? Dizem que teve uma treta entre portugueses e franceses, mas vieram e foi muito importante para o Brasil, porque alguns remanescentes ficaram, né? Veio Debré, né, que pintou muitos cenários do Brasil e tudo mais, principalmente os cidadãos brasileiros. E cidadãos não, mas moradores do Brasil. É, também depois do casamento de Dom Pedro I com Maria Leopoldina, a própria Maria da Leopoldina organizou uma expedição científica para vir para o Brasil, principalmente de cientistas germânicos, né, da Áustria, da Prússia, para vir para o Brasil para estudar a fauna e flora brasileira, a topografia, a geologia brasileira. Né, a Leopoldina, que a cada vez que passa ganha mais destaque na história do Brasil, que ela não foi só uma princesa ali qualquer, ela de fato botou a mão na massa para o Brasil, aqui uma prova, né, que ela era naturalista, então assim, ela já tinha uma visão mais científica, então, né, contribuiu isso, mas tanto a missão artística quanto a missão científica, elas vieram após 1815.
O Congresso, né?
É, então, aqui a gente está falando basicamente, né, 7, 8 anos antes. Então, assim, aqui é a mudança. Essas expedições já vieram com o Brasil um pouquinho mudado. E outras coisas também, né, tiveram que mudar, porque o Brasil, de novo, era estrutura importante para o Império. Então, surge o Banco do Brasil, que agora, né, esse Banco do Brasil que a gente tem hoje, assim, na verdade, ele não é o mesmo banco que foi criado aqui. O nome é o mesmo, né, o próprio Banco do Brasil, né, utiliza a data de fundação desse banco como data de fundação dele. Só que o Banco do Brasil, ele foi criado aqui, mas ele faliu várias vezes ao longo da história do Brasil.
A primeira delas foi ainda no primeiro reinado, né?
Sim, sim. Ele foi criado e faliu. Aí ressurgia e falia, ressurgia e falia. Mas aqui é o primeiro Banco do Brasil para dar esse aporte financeiro, né, no Brasil e tudo mais. Então, o Brasil, aos pouquinhos, vai mudando, vai, né? Tem a escola de música que também é criada, mais manufaturas são criadas e tudo mais. Então, e o Brasil começa a ganhar uma cara nova. O próprio Rio de Janeiro começa a ganhar uma cara nova. Novos bairros vão ser criados, né? Bairros como Flamengo, como ali, que até recebeu o nome de Cidade Nova, vão ser criados por causa de imigrantes que vão vir para o Brasil. O Brasil, nesse momento, vai ter um boom comercial que outros países também queriam fazer comércio no Brasil, né? A abertura dos portos possibilitou isso. Então, vai vir muitos... O Brasil vai ser inundado de produtos. E, tipo assim, o Brasil vai comprar muitos produtos e vai comprar relativamente barato, porque ninguém sabia o que era o Brasil, praticamente, né? E o Brasil vai vender muitos produtos a um preço elevado. Né? Isso demorou um tempo para tudo se equilibrar. Não à toa que nessa inundação de produtos no Brasil vai vir até patins de gelo para o Brasil.
Não, você pega o patins e usa como faca, como machadinha,
coisas assim. Pegar as lâminas para fazer outras coisas.
É.
Mas assim, a galera não sabia o que vender no Brasil. Né? Será que neva? Por um tempo ficou a little chaos aqui, né?
Assim, eu vou vender, não importa o quê. Tô despejando produto lá, vendeu bem, mas vou desafogar no Brasil.
Sim, sim. Obviamente, pô, né, quem se deu bem nessa parada toda era a Inglaterra, óbvio. Mas a Inglaterra também, assim, como eu falei pra você, Dom João foi muito sábio. E assim, a gente tem que refazer a imagem de Dom João. De novo, a gente tem a imagem de Dom João glutão, né? Ele tem essa imagem dele canastrão, dele...
De um cara...
Dele bobão.
Bobão, de um cara
não
medroso.
Não...
Ele tem o seu medo, mas...
Não que, era... não que ele não poderia ser... Mas ele foi preparado para ser rei, ele foi educado para ser. Então, ele, tipo, isso não tirava dele a capacidade de fazer estratégias muito bem feitas também, como que ele fez. É o caso do acordo de 1808, mas também esse acordo não, não, tipo, não. Só esse acordo não sustentou por muito tempo. A Inglaterra pressionou demais o Brasil, Dom João. Não é à toa que a Inglaterra, por muito tempo, após a derrota de Napoleão, quem pressionou também a volta de Dom João para Portugal foi a própria Inglaterra. Porque aqui no Brasil, o Dom João ele tinha mais força. Porque ele estava longe da Inglaterra também. Né? Tinha um Atlântico de distância. Lá em Portugal, ele só tinha ali o mar ali, né, da distância do Canal da Mancha, praticamente. Né? Então, assim, o Dom João se sentiu forte. E Dom João amava o Brasil. O Dom João bateu no Brasil e amou o Brasil. O Dom João, bem na verdade, lá na frente, né, a gente tem o Dom João voltando para Portugal e o Dom Pedro ficando. Mas o interesse de Dom João era o contrário. Dom João queria ficar no Brasil.
Mandar Pedro e ficar.
E mandar Pedro para lá, tá ligado? Ele queria ficar aqui, ele queria morrer aqui. Né, para ódio de Carlota Joaquina, que odiava o Brasil. Na toa que tem um mito que fala que quem cunhou o termo Quinta dos Infernos foi ela. Não posso afirmar, mas...
A gente coloca aqui em cima da mesa, né?
E aí, por conta disso, né, dessa pressão inglesa, o Brasil... O Império, a corte é pressionada a assinar um novo tratado, o Tratado de 1810, e esse tratado foi a malapada, né, uma porrada que a Inglaterra impôs aí a Dom João, que foi um tratado extremamente desigual, né, que beneficiava muito a Inglaterra em relação a qualquer outro país, até mesmo português, em relação ao comércio brasileiro. A Inglaterra exigia um porto exclusivo para eles, né, porque a Inglaterra tinha essa intenção de ter um monopólio do comércio brasileiro, né, mas Dom João não fez, aí pressionou para ter um porto para isso, né, que foi em Santa Catarina. Né, para quem não sabe, aí, povo de Santa Catarina que estiver nos escutando, quem já foi em Florianópolis, lá tem a Praia dos Ingleses, que é onde ficou esse porto exclusivo da Inglaterra, né? Onde esse porto, os navios não seriam ingleses não seriam taxados, onde até mesmo os crimes cometidos pelos ingleses seriam julgados na Inglaterra e não no Brasil, mesmo se for cometido contra um português ou um brasileiro, né? No caso. Galera, isso aí é um ganho diplomático gigantesco. Imagina, sei lá, né, você brigar com o seu colega e quem vai falar que está certo e errado é sua mãe. É muito difícil, tua mãe, tu pode até apanhar na sua mãe.
Chega a ser um absurdo,
mas na frente dos outros, né? Ela falar que você é o certo. Mas o principal, que até mesmo o Dom João se arrepende um pouco e vai desestruturar um pouquinho a economia do Brasil, foi as taxas, né? Que, para compensar a Inglaterra, as taxas de alfândega, né, dos impostos praticados para importação e exportação de produtos pela Inglaterra foram mais baixas até mesmo que para portugueses e brasileiros, né? Estrangeiros, se não me engano, pagavam 24%, portugueses e brasileiros 18%, e ingleses pagavam 15%. Né? Muito mais baixo. Então, produtos ingleses ficaram muito baratos. O comércio da Inglaterra no Brasil ficou muito atrativo, o que inundou, né, Brasil de produtos ingleses. E aí, de fato, a Inglaterra ganhou muito dinheiro com o Brasil. Né? Não dá para negar. E como vai ganhar com a América...
De uma forma geral,
como um todo, né? Porque agora... começa as independências e tudo mais. Falando na América como um todo, aí tem que lembrar, como a gente estava falando de Dom João não era bobo também, não. Porque quando Dom João chega no Brasil, ele declara guerra contra a França, né, até então, né, Portugal não tinha declarado guerra contra a França, chega no Brasil e declara guerra contra a França, organiza um pequeno exército e já invade a Guiana Francesa. Eles tomam a capital Caena, né, para lá para frente, que ele sabia, ele não queria anexar a Guiana ao Brasil. Nesse momento ele anexa, óbvio, né? Mas aí, o intuito era usar de moeda de troca lá no futuro. Porque tinham posses, né, em Portugal que estavam na mão da Espanha e da França, e caso Napoleão um dia viesse a ser derrotado, ele falava assim, não, ó, aquele território eu troco por esse, tá ligado? Então, Dom João nunca teve interesse na Guiana, mas anexa com esse intuito. E também temos a questão dali da Cisplatina, né, do Rio da Prata, porque todo mundo tinha interesse ali, né, há muito tempo o Rio da Prata é interessante para, né, a Europa, e aí Dom João obviamente fala assim, não, tem que aumentar meu controle lá, mas não parte Dom João, parte da Carlota Joaquina, porque o rei da Espanha foi preso, o seu filho foi preso por Napoleão, né, para botar o José Bonaparte no poder. Isso vai culminar nas independências da América, né? é o primeiro passo. Mas a própria Carlota Joaquina falou assim, quer saber, vou chegar lá no vice-reinado do Prata e falar, ou, eu sou a regente de vocês. Meu pai tá preso, mas eu tô aqui. Obviamente, a Argentina já tinha começado esse processo de independência, o Cabildo já tinha começado, tomado controle da Argentina, né, o Cabildo, que era a representação local, né, eram as câmaras municipais, mas nesse momento ela se torna junta governativa da Argentina, e eles falam, não, olha só, não tem nada a ver isso, não, tá ligado? Aqui a gente, vocês, se lasque. Né? Então, essa parada não rola com a Argentina. Mas o próprio Uruguai, ele começa um processo de independência também. Foi aí que fala, opa, meu negócio tá aí. Então, Dom João envia tropas para conquistar o Uruguai. Né? A própria Inglaterra também tinha interesse no Uruguai, e isso vai perpetuar até a independência do Uruguai, né, na Guerra da Cisplatina e tudo mais, mas não cabe aqui. Só que aí, depois de algum tempo de tentativa de anexação do território via exército, Dom João consegue, e ali, se não me engano, 1811, por ali, anexa o Uruguai, né, que hoje é Uruguai, né, na época Cisplatina, ao Brasil. Então é o momento em que o Uruguai, né, fez parte do Brasil, mas vai ficar até 1828. Que vai a guerra
que é oficializada a separação, né? Então, podemos dizer que o Uruguai ficou como parte do território brasileiro com o nome de província Cisplatina entre 11 e 28 do século XIX.
Exatamente, exatamente. Então, o Dom João foi espertinho quando veio para cá. A mudança não foi só política, a mudança não foi só econômica, a mudança também foi territorial, né? Na anexão dos territórios. Né, com intenção de manter, o outro com intenção de trocar. Essa é a realidade. Então, a vinda da família real foi, de fato, né, que a gente não trabalha com si, é o que foi. Então, a vinda da família real, sim, de fato, mudou a história do Brasil e provavelmente o Brasil seria totalmente diferente se a família real não viesse. E, aí, sim, a gente pode fazer um exercício de si, né, se a gente pensar que se a família real não viesse, mas, de fato, veio. Isso fez criar tudo isso.
O nosso exercício de si, né, Vini? Ele faz a gente... Lembrando que o si na história a gente sempre, né, enaltece, que não existe o si no Brasil. Mas a gente faz esse si, né, nesse caso, porque a gente tem um exemplo dos nossos vizinhos aqui da América Espanhola, né, que nós tivemos as lideranças locais, tudo por conta do que ocorria lá na Espanha no período napoleônico. Caso ocorresse de a família real portuguesa não vire, né, Napoleão invadir como invadiu Portugal, aqui nós teríamos lideranças locais que fariam o que fizeram na América Espanhola. Eu acho que é isso que a gente tenta pensar no ser quando se trata dessa situação.
Não, com certeza, com certeza. E uma coisa importante, quando eu dou aula de peruanismo, porque está colado com a independência do Brasil, eu afirmo, a vinda da família real é o início do processo de independência do Brasil. Também. A gente pode pensar na independência do Brasil como fosse diferente sem a vinda da família real, mas o que faz o Brasil se tornar independente é a vinda da família real. Né? De tudo isso que a gente falou, né? Todas essas mudanças culminam na independência do Brasil. E aí, né, vamos adiantar um pouquinho aqui, né, porque é um recorte. E aí, obviamente, lá na Europa, Napoleão é derrotado duas vezes, e aí ocorre o grande Congresso de Viena.
Isso 1815, né? Só para a gente situar aí com datas.
1815, é justamente Napoleão derrotado, vem a missão cultural para o Brasil, né? Pós-Napoleão. E aí, no Congresso de Viena, tem lá os princípios da equidade, da legitimidade e tudo mais, a retomada dos territórios das monarquias pré-Revolução Francesa. Mas algumas posses em Portugal perdeu para a Espanha, perdeu de vez, não vai recuperar. Mas, né, o Dom João devolve a Cayena, né, Guiana para a França e tudo mais, etc., por conta desses princípios e tudo mais. Mas Dom João usa esse momento para ele se impor também, falar, mostrar como ele cresceu nesse momento. E é nessa jogada de mestre ele fala assim, ó, o Brasil vai ser declarado reino agora, tá? Nesse momento é reino de Portugal, Brasil e Algarves. E isso é importante por quê? Porque nesse momento o Brasil deixa de ser colônia. Brasil passa a ser parte do reino de Portugal. O Brasil agora, a gente pode falar que o Brasil é um vice-reino agora, né? Já tinha sido há muito tempo atrás. Mas, de fato, ele é um vice-reino, a parte de um reino. E Dom João estava aqui. E isso também é importante, estava aqui. E a Europa compra essa parada. Não é à toa que esse movimento de Dom João que faz a Europa olhar para o Brasil e para Portugal e falar, ó, o reino de Portugal aumentou, não é só aquela tripinha. É um Brasil inteiro, tá ligado? É grande, tipo, é imponente. Na América já tinha tido suas independências. Então foi importante. E é esse movimento que chama a atenção, né, da Europa, e esse movimento que faz, por exemplo, o Portugal chamar a atenção da Áustria e organizar o casamento, né, de Dom Pedro I, que vai ser primeiro, né, para nós, e a Maria Leopoldina, que a Maria Leopoldina, pessoal, nesse momento a Áustria era uma das maiores nações do mundo, né, ela estava no mesmo patamar de Rússia, de Prússia e né, ia somente atrás da Inglaterra. A Áustria agora é um dos países mais importantes. Tem um livro dos Romanovs que eu falo que nesse momento até a Rússia era o país mais importante do mundo, né, porque eles derrotaram Napoleão. Então, assim, a Áustria era muito importante. E o Dom Pedro casou com uma austríaca, uma Habsburgo, a maior família imperial do mundo, que era a Leopoldina. Pra vocês terem noção, a irmã da Leopoldina casou com Napoleão. Então não era pouca coisa, era muita coisa. E o que chama a atenção da Europa é essa parada de Portugal levar o Brasil à condição de reino. Só que, obviamente...
Nem todos ficaram felizes com essa situação, né? E aí a gente vai falar da própria população da metrópole Portugal.
Sim, porque, né, vamos lembrar, Napoleão foi derrotado, Dom João e toda a família, toda a corte estava no Brasil, e quem mandava em Portugal nesse momento? Era um regente inglês, era um militar inglês que estava em Portugal ali organizando, e a população portuguesa não gostava dele.
Até porque antes desse regente inglês, nós tínhamos o general Junot, que veio com a invasão e que foi expulso por essa missão inglesa.
Sim. Então, assim, e essa insatisfação é que faz gerar a insatisfação do rei estar no Brasil. A insatisfação do rei ter levado o Brasil à condição de reino. Há muito tempo tem invadido, sido controlado pela França e pela Espanha. O nosso regente é inglês. A população, né, pistola por conta disso. A população em si, né, ultrajada pela fuga da família real. E nesse contexto, as ideias liberais, né, vamos lembrar disso? A vinda das ideias liberais e tudo mais, por mais que era liberais só para Portugal, né, para o restante do Império Ultramarino seria absolutista ainda, mas tudo isso fez com que eclodisse uma revolta, uma revolução na cidade do Porto. E ali começa, né, a mudança de Portugal também na sua estrutura, que aí começam, né, as tratativas, as pressões populares para a eleição de uma Assembleia Constituinte, as cortes portuguesas, as famosas cortes portugueses, com a proposta, né, de elaborar uma Constituição para Portugal, só que essa Constituição tinha que ser promulgada promulgada e aceita pelo rei, né, que agora já era rei, a gente pode falar que é rei, que Dona Maria, se não me engano, vem falecer...
Faleceu em 1816, se eu não me engano, tá? No Rio de Janeiro, e o seu corpo depois foi levado a Portugal, anos depois.
E aí sim, Dom João foi coroado, aclamado Dom João VI, agora a gente pode falar que ele é rei. E aí mas o Dom João não queria ir para Portugal, ele queria ficar aqui. Né? E aí começam as cortes, aquelas tratativas. As cortes queriam uma monarquia constitucional com Dom João como rei de Portugal, mas queria limitar o poder do rei e tudo mais, todas essas questões. Mas o que pegava nas cortes aqui para as conversas é a questão em relação ao Brasil e as outras colônias, porque e principalmente o Brasil, porque as cortes queriam o rebaixamento
volta, né,
do Brasil novamente à colônia. Eles queriam novamente a volta do pacto colonial, do monopólio português ao Brasil, sobre toda aquela estrutura que o Brasil tinha antes de 1808, né, de ser explorado pelos comerciantes portugueses. Só que aquela coisa, você é criança, tua mãe fala, olha só, hoje você pode comer sorvete o dia todo. Se tua mãe chegar 3 horas da tarde e falar, você comeu demais, acabou, tu não vai ficar alegre, tu não vai ficar contente. Tonto, mas não era o dia todo, caramba. Óbvio que o Brasil não ia aceitar essa condição. Então começa até meio tratativo aqui dentro do Brasil. Né? Vai ter, principalmente no Nordeste, vai ter grupos pró-Portugal, pró-Brasil, comerciantes que não queriam perder os privilégios que vieram com a abertura dos portos, porque, né, beneficiava o Brasil em si. Então, começaram essas tratativas. Teve propostas, né, de até mesmo condicionar o Brasil a monarquia dual. Né? Que é uma monarquia dual? Igual Império Austro-Húngaro, né? que são dois países diferentes, mas unidos pela mesma monarquia.
Tem as suas autonomias, mas o chefe é o mesmo.
É o mesmo, é. Tipo, cada um tinha suas legislações, mas o chefe que mandava era o mesmo. Tem até essa proposta, né, de monarquia dual vinda para o Brasil e tudo mais. Mas é, e começa essas discussões, retoma algumas ideias separatistas no Brasil, principalmente na Bahia, principalmente no Nordeste e tudo mais. Então, assim, tudo isso começa a culminar e aí vai fazer com que Dom João volte para Portugal, porque, né, ele falou assim, a situação ficou insustentável, então tem que voltar.
É bom colocar que a situação estava insustentável, que ele voltou, mas que ele chegou a receber um ultimato vindo de Portugal.
Sim.
Ele chegou, ou tu vem, ou a gente tira você daqui e coloca outro no teu lugar. Eu tô colocando essas palavras chulas só para entenderem melhor.
Sim, sim. Entendeu? E até Dom Pedro depois recebeu ultimatos também. Então isso é importante se falar, e isso força Dom João a voltar para o Brasil, para Portugal. Só que aí ele, né, como a gente falou, ele não era bobo nem nada, ele não parte com todo mundo. Ele deixa a semente no Brasil, que é Dom Pedro. E reza a lenda que ele vira para Dom Pedro e fala que se o Brasil for tornar independente, se alguma parte do Brasil for tornar independente, que ela seja feita pelas mãos de um português, ou seja, ele. Né? E aí começa toda a história da independência do Brasil, de fato, mas é que não cabe aqui para nós, né? nesse contexto, mas e aí acaba o período joanino no Brasil. E aí começa o processo de independência do Brasil, com Dom Pedro lá, dia do Fico, e parará, parará, parará. Mas aí, aí com Dom João voltando para Portugal, disse que Carlota Joaquina bateu os pés, né? Limpou os pés porque não queria nem levar nem nenhum pó do Brasil para Portugal, né? De tanto que ela odiava o Brasil, Dom João, no caso, foi contrariado, porque ele queria ficar no Brasil. E assim acaba o período joanino no Brasil.
Só colocando também, Vini, que essa ideia de Dom João deixar Pedro aqui no Brasil como uma espécie de príncipe regente, ela partiu também da ideia de que, caso ele voltasse para Portugal e desse tudo errado, ele poderia retornar ao Brasil, porque no Brasil ele deixou lá o seu filho e ele poderia voltar aquilo, por exemplo, uma estaca zero, já que não deu certo lá em Portugal, né, caso ele não conseguisse negociar ali com a Constituinte e resolver a vida dele por lá. Eu acho que ele foi uma forma de segurança que ele deixou aqui, Pedro, como regente no Brasil. Sem dúvida alguma.
Com certeza, com certeza. E assim, uma coisa que a gente passou aqui, até eu lembrei agora que é importante falar, o período joanino, por mais que a gente falou aí, né, de tudo que é importante, a gente não pode esquecer que também não foi só flores, não.
Com certeza.
Teve um período conturbado, né, porque todas essas reformas demandaram dinheiro. Né, todas essas mudanças no Brasil, todas as expedições militares na Cisplatina na Guerra Francesa também depende de dinheiro, porque o Brasil também depende de mercenários, também aqui agora. Então, assim, e como que um Estado consegue dinheiro? Através do quê? Né? Impostos. Então, essa dívida da família real aqui, claro que as taxas alfandegárias, o comércio, fez vir muito dinheiro. Na toa que Dom João, quando voltou
para Portugal, raspou os cofres, né?
Levou 50 milhões, né, das moedas da época para Portugal. Então, mas assim, o Estado ganha dinheiro com impostos. Então, o custo de vida no Brasil também aumentou nesse período. E o que gerou insatisfação de uma parcela, né, considerável da população, principalmente no Nordeste. E o Nordeste também, né, ficou aquela sensação de ser desprestigiado, né, que o Nordeste até então era muito importante para o Brasil, né, ainda é, vamos ser sinceros, né, mas naquele contexto, por causa do açúcar, que o açúcar ainda mantinha a estrutura no Brasil até a chegada da família real, que até mesmo a nobreza, até mesmo os latifundiários nordestinos da Bahia para cima ficaram chateados, porque quando a família real vem dar mais atenção ao Rio de Janeiro do que até mesmo o Nordeste, e isso culmina numa revolta, numa revolução, né? Todo esse fator de desgaste, de impostos, né, até mesmo de cargos militares e públicos serem ocupados por portugueses. Aquela coisa, veio, né, o general fulano de Portugal, tem o general ciclano aqui em Pernambuco. Quem vai ter o cargo? De Portugal. Né, a hierarquia. E esses motivos fazem eclodir a Revolução de Pernambuco de 1817. Mas eu acho que, pelo menos na minha visão, Serginho, a gente não precisa comentar ela, porque acho que seria interessante um capítulo à parte para ela.
Eu acho que tanto a revolução, essa revolução aí pernambucana de 1817, como coisas que vão acontecer no primeiro reinado, como a própria Confederação do Equador, que é ali na região também, né? A gente citou aqui a Cisplatina, tem a Guerra de Cisplatina, eu acho que são episódios que merecem uma menção à parte, sabe?
Eu também acho. Então, mas aí vale a citação, né? É importante
citar. Vale a citação pra gente, né? Porque ocorre no período joanino, né?
Faz parte do período e mostrar que não foi tudo só flores, né? Teve problemas também.
Né? Então, a gente sabe que o Brasil, para ele sofrer, como você disse, essa modernização, para o Brasil manter uma estrutura, pegar uma colônia que é totalmente atrasada de uma forma estrutural, urbana, e você transformar aquilo para ser minimamente decente numa sede de império, é um custo muito alto. É um custo muito alto. Então, tudo isso, né, a própria vinda dessa família real, a corte portuguesa era acostumada a viver na vida luxuosa. Eles não têm esse luxo aqui, mas eles queriam ter uma situação melhor do que a população daqui tinha. Então, isso vai causar um custo a mais também. A gente tem que pensar isso. Né, vinda de...
Com certeza.
A vinda de... A construção de um jardim botânico, a construção de uma biblioteca real, a vinda de missões internacionais, tudo isso gera despesa, gente. Você não vai chamar o Debré, por exemplo, que vem com a missão francesa, e falar, Debré, vem aqui por sua
de
livre
graça.
De graça, vem aqui. Porque você vai aqui aproveitar as belezas naturais do Brasil. Pera aí, amigão. Imagina aquela situação, tu vai sair daqui de Brasília para fazer um serviço lá em Manaus, não estou menosprezando Manaus, mas é uma deslocação, uma distância, uma deslocação, é uma cultura diferente, é uma alimentação diferente, é um clima diferente, e você vai ter que se adaptar a isso, você vai fazer isso pelo simples prazer de fazer, você vai querer receber, amigão. É a mesma coisa, né? Então, nada saiu barato aí.
E é importante também falar aqui, Serginho, né, aí algumas curiosidades, essa questão, né, da, falou jardim botânico, né, um ponto turístico muito legal lá no Rio, né, bem bonito, e o que chama atenção são as palmeiras reais que tem lá e tudo mais, né, só que a palmeira não é uma parada do Brasil, ela é da Ásia, né, ela veio para cá e pegou, porque muita coisa veio da Ásia, né,
a manga.
Eles tentaram plantar no Brasil.
A manga, por exemplo, né? veio da Ásia. A manga veio da Ásia.
A manga, a própria cana, né?
A própria cana, o café veio da Arábia. Então, muita coisa não veio do Brasil.
Sim,
não é
sim.
Natural daqui, mas pegou aqui.
Mas o intuito do Jardim Botânico era plantar muita coisa daqui e de fora. Uhum. E quase nada de fora pegou. Eles queriam ter uma produção de chá no Brasil. Chá indiano e chinês. Não pegou. Mas o café pegou. Não é à toa que o café veio com a família real. Já tinha no Brasil, mas a primeira tentativa foi com a família real. Na toa que eles pegaram parte da Mata Atlântica, eles mataram, plantaram um café, mas começou a dar muito problema. A própria família real, né, desocupou essa região, proibiu a plantação de café ali e virou a Floresta da Tijuca. Né, olha só, a própria família real reflorestou com, né, plantas nativas, árvores nativas do local para né, para manter a paisagem. Vamos lembrar que também, e aí também tem já uma questão também meio que... Com a família real também teve o primeiro projeto de eugenia no Brasil.
Eugenia, tem relação com o darwinismo social, né?
O primeiro incentivo à migração de europeus do Brasil começa aqui, com a vinda de suíços para a região da Serra do Rio de Janeiro, ali para Teresópolis, Petrópolis e tudo mais. Na toa que, né, olha só a curiosidade inútil agora. Eu tenho um Instagramer que eu sigo, que é o Matheus, né, o Matheus... É o Matheus lá, não esqueci o sobrenome dele, Matheus Costa, eu acho, que ele faz os trotes no pai dele, que ele fala errado com o pai dele corrige. E aí eles foram num hotel esse final de semana chamado Le Canton. E na saída do hotel, né, que fica em Teresópolis, região serrana do Rio, tinha a bandeira da Suíça, né, nesse hotel lá. E aí eu, cara, a bandeira da Suíça, o que, que tem a ver? Aí eu tava estudando para aqui, para esse episódio, aí, né, vi essa parte e bateu. Foi esse primeiro projeto eugenista no Brasil para trazer povos brancos para o Brasil para dar uma amenizada, e isso é o termo, essa é a condição, porque o Brasil, pessoal, né, a maioria da população escrava, né, escravizados, que não vão ser minus, né, e tudo mais. Então, no ponto de vista europeu da época, isso aí era, né, uma selvageria. Então teve esse projeto eugenista por parte da família real também. Não foram só coisas boas, também teve coisas ruins, né, desse nosso ponto de vista de hoje.
É, então, a herança que deixou nem sempre são de coisas boas. É porque, geralmente, né, a gente foca nessas coisas boas muitas vezes. Né? A nossa própria história tem esse costume de focar somente nos prós e apagar um pouco dos contras. Né? Então, fica aí também a lembrança de que nem tudo são flores, né, na vinda da família da coroa portuguesa, família real portuguesa aqui para o Brasil. Vini, vamos colocar mais alguma coisa ou podemos já ir fechando o nosso episódio?
A gente falou bastante coisa, né? Claro, obviamente, é importante falar que é um recorte, né?
É um recorte e, assim, é uma coisa que, como nós falamos ali atrás, é muito mais abrangente, que tem temas aqui que dariam um episódio separado, como é o caso da Revolução Pernambucana. Como é o caso, por exemplo, a gente fala muito de Napoleão, mas dá um episódio muito bem à parte, sozinho. A própria, o próprio Congresso de Viena já daria um episódio à parte. Então, tem muitas coisas aqui que dá um episódio à parte. Então, a Revolução do Porto dá um episódio à parte. Então, o que a gente faz? A gente colocou o contexto do período joanino. E como esses eventos estão dentro, não dá para deixar de citá-los. É igual quando a gente falou os episódios aí da Segunda Guerra, existem recortes dentro da Segunda Guerra que dão um episódio à parte. Mas a gente tem Exatamente. Que inserir porque está no contexto da Segunda Guerra, né? Então, se a gente fosse falar do Holocausto, daria um episódio à parte, né? Igual a gente fez episódios à partes como do episódio da Normandia, do Dia D. Então, todo recorte tem, às vezes, né, que a gente colocar alguns pontos que dariam um episódio à parte aí. Quem sabe futuramente a gente não faça esses episódios. Espero que a gente faça, né, Vini?
Com certeza.
Então é isso aí, pessoal. Né, já vou aqui de antemão, já finalizando e agradecendo. Né, eu espero que, de uma forma geral, aí, a gente tenha colocado aí tudo aí que pensamos colocar sobre esse período joanino aqui no Brasil. E antes mesmo da gente estar encerrando, eu queria estar aí, né, passando para o Vini fazer as suas considerações finais aí para a gente estar encerrando esse episódio de hoje.
É isso, galera. Como sempre, é um prazer estar aqui com vocês, né, falando de um período que eu gosto muito de conversar, que eu gosto muito de dar aula quando estou em sala. E agradecer a companhia, né, vocês estarem acompanhando a gente, estarem apoiando a gente. Por isso, lembrando, tem a nossa campanha do Apoia-se, apoia.se, né, vai lá. Lembrando que, né, nós não ganhamos nada com isso, eu e o Serginho, a gente faz tudo, investimos aqui no podcast para atingir mais pessoas, para termos mais convidados, né, e com isso fazer o podcast crescer. Quem sabe no futuro longo a gente consiga ganhar dinheiro um pouquinho com aqui, mas no momento não é assim.
Né? Nem que seja uma remuneração mais que simbólica, assim, mas já seria um
só
começo.
Só para,
né,
trocar os equipamentos.
É, só para comprar um equipamento novo, às vezes para terceirizar uma edição de um episódio, algo do tipo.
Ou quem sabe, então,
né?
Então, pessoal, o apoia ser para reinvestir no nosso próprio podcast. Então, lembrando a todos, façam parte dessa campanha, nos ajude. Mas é claro, é um prazer. A maior ajuda que vocês podem nos dar é escutando esse episódio inteiro. Muito obrigado. E vejo vocês na próxima. Tchau, tchau e beijos.
Então, pessoal, seguindo a linha aí do que o Vini falou, eu gostaria também de pedir para vocês que nos escutam, independente do agregador que vocês nos escutam, vocês darem aí o like, o joinha, vocês seguirem a gente, né, nesses agregadores, avaliar, né, no Spotify, no Apple Podcasts. Se você estiver ouvindo esse episódio pelo YouTube também, faça aí, né, curta, inscreva-se no canal, compartilhe também aí com quem gostar ou se interessar por história geral e do Brasil. E é isso aí, pessoal. No mais, eu quero agradecer a audiência de todos vocês, a quem nos acompanhou até aqui no final desse episódio. Antes de encerrar, falar as nossas redes sociais. @ História e Sociedade TikTok agora, viu? Nós somos TikTokers agora. E Instagram. @ Podcast História e Sociedade, a página no Facebook. E Podcast East Sock, lá nossa página no Twitter. Então é isso aí, pessoal. Um grande beijo no coração de todos, um abraço na alma e até a próxima, galera. Tchau, tchau. O podcast História e Sociedade é produzido e editado por Sérgio Amaral e Vinícius Orix. Você nos encontra nas mais diversas plataformas de streaming de podcasts. Nos vemos na próxima, pessoal. Tchau, tchau.